Muito bem, queridos, nós estamos, nesses últimos domingos, estudando o livro de Apocalipse, pregando sobre o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos continuar. Peço a você que abra a sua Bíblia, inicialmente, não em Apocalipse, mas em Romanos 1. Vai ser um pequeno preâmbulo que nós precisamos fazer. Há um texto de Lucas, parece que 11 ou 12, em que o Senhor diz assim: olha, não tema. O que você quer aí, querido? Só pegar isso? Ok, obrigado. Não tema aquele que pode tirar a vida. Tema aquele que, além de tirar a vida, pode colocá-la no inferno. Só Deus pode fazê-lo. Vejam só, queridos. A Bíblia diz que o evangelho que nós pregamos, evangelho significa boa nova. São duas palavras de uma só, é uma boa notícia. Mas mesmo sendo uma boa notícia, a Bíblia diz que o evangelho, essa boa notícia, é aroma de vida para quem ouve o evangelho e crê no evangelho. E é cheiro de morte para quem o recusa. Então, ao mesmo tempo que o evangelho indica salvação, é um instrumento de condenação. Porque aquela pessoa que o recusa está se condenando. O Senhor Jesus disse, está registrado em João 5:24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. Quem não crê já está condenado, é o que diz a Bíblia. É muito importante entendermos isso, queridos, porque nós temos falado que Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro e dos seus seguidores. E nós vamos continuar hoje vendo essa vitória. Mas entremeado nessa história de vitória, está também revelado o juízo de Deus. Juízo iminente. Juízo que pode acontecer a qualquer momento. Juízo que já pode estar acontecendo. E nós vamos começar por Romanos 1. Exatamente porque nós precisamos entender a nossa condição e a condição daqueles que estarão debaixo de juízo. Mas nós vamos orar antes disso, tá bem? Deus maravilhoso e santo, obrigado por esta noite. Obrigado pela vida. Senhor, a vida é um grande mistério para nós. Não temos garantia nenhuma da continuidade dela. Mas também não escolhemos vir, o Senhor escolheu. Portanto, sabemos, Pai, que a vida é um presente do Senhor. Entretanto, Deus, nós também sabemos que, em razão do pecado, todos nós estávamos debaixo do Teu juízo. E hoje, Deus, nós queremos entender que o Senhor tem bênçãos maravilhosas para aqueles que estão em Cristo. Mas também te pedimos, Pai, que o Senhor nos deixe muito claro sobre as consequências do afastamento, a fim de que o nosso coração se sinta compungido, motivado a te buscar cada vez mais. Fala ao nosso coração, ministra na nossa vida. Usa-me segundo a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em Romanos 1, versículo 16, nós lemos assim: pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, povo lá de Israel, e também do grego. Quando a Bíblia fala do grego, são todos que não são judeus. Visto que a justiça, olha, presta atenção nessa palavra. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A justiça de Deus se revela por meio da fé. Mas no versículo seguinte, diz assim, 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Presta atenção nisso aqui, querido. Muitas pessoas pensam que nós pregamos o evangelho para as pessoas se livrarem de Satanás, para as pessoas se livrarem do diabo, para as pessoas se livrarem do inferno. Mas não é por isso que nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho para as pessoas se livrarem da ira de Deus. Porque Deus é justo. E Deus diz, a alma que pecar, essa morrerá. Deus disse isso. Se desobedecerem, vão morrer. Todos pecaram, diz a Bíblia, Romanos 3:23. Todos carecem da glória de Deus, 6:23. O salário do pecado é a morte, morte eterna. Deus disse que era assim. E Deus, por causa da fé em Jesus, por meio da graça do próprio Deus, exerce justiça sobre aqueles que estão em Cristo, salvando-os, livrando-os dessa ira. Mas aqueles que não estão em Cristo estão debaixo dessa ira. Vamos ver mais um texto que mostra isso? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Olha que a gente vai lendo, querido, vai passando por cima e não presta atenção em algumas coisas. Não é que nós tínhamos a possibilidade de sofrermos o juízo de Deus. Todos nós já estamos debaixo desse juízo de Deus. Efésios 2, versículo 1. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Outrora significa antes de conhecer Jesus. Segundo o curso, segundo a orientação, a diretriz deste mundo. Segundo as forças espirituais do mal, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Presta atenção agora. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, por nascimento, já nascemos assim, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não é preciso ter medo, temer aquele que tira a vida aqui nesse mundo. Deve-se temer aquele que pode dar a vida eterna, mas que também exerce juízo, Deus. Só Ele, só Deus pode fazê-lo. Nós não temos que temer ninguém mais, nosso temor é a Deus. Temor significa ter medo de Deus? Não é isso, não é essa a ideia. Temor a Deus é um reverenciamento consciente de Deus. Eu o reverencio como meu Deus, e eu faço isso conscientemente, eu sei o que estou fazendo. Não é uma coisa que eu faço porque mandaram fazer, eu não repito o que os outros fazem. Eu conheço a Deus e temo a Deus, ando no temor dEle. É alguém a quem eu sei que vou prestar contas, mas só tem um meio de prestar contas com Deus e não sofrer o seu juízo. Prestar contas com Ele, levando a conta paga por meio de Jesus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que a nossa dívida não uns com os outros, não com o banco, a nossa dívida com Deus foi fixada na cruz. Percebem isso, queridos? Sem o pagamento dessa dívida, nós estaríamos todos debaixo da ira de Deus. É por isso que nós precisamos do Evangelho. Há algumas pessoas que talvez podem imaginar que nós estamos pregando o Evangelho porque há uma briga aí, numa visão bastante maniqueísta, de Deus e o demônio brigando, disputando a nossa vida, e nós queremos agora puxar para o lado de Deus e tirar do lado do diabo. É verdade, a gente sai do poder, da potestade do ar, sai do reino das trevas, vai para o reino do Filho, do amor de Deus. Mas prestem atenção, queridos, os que estavam naquela condição antes de Jesus estavam lá em razão da ira de Deus. Pouco se fala sobre a ira de Deus. Algumas pessoas imaginam que tem que se falar sempre no amor dele. Mas a palavra do Senhor diz mais sobre isso ainda. Vamos chegar em Apocalipse. Agora vai para Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 10. Será que eu me lembro o versículo? Hebreus capítulo 10. Nós já vamos chegar em Apocalipse, queridos. versículo 30 de Hebreus 10. Ora, nós conhecemos aquele que disse, que foi que ele disse, Deus disse assim, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o versículo 31 diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Algumas pessoas tratam Deus como um bom velhinho, sempre disponível para fazer o que quer que seja que as pessoas lhe peçam. Deus é sempre bonzinho, sempre atendendo a tudo e a todos, não rejeita o pedido de ninguém, a súplica de ninguém. Meus amados, Deus é bom o tempo todo, fato. Deus e amor, fato. Deus, a justiça de Deus exige o pagamento da dívida. E horrível coisa é cair nas mãos dele. Agora vamos para Apocalipse capítulo 6. Vocês se lembram que na primeira visão que João teve, ele teve uma visão do Senhor, ele viu Jesus passando pelo meio das igrejas, e também nós vimos depois Jesus, aliás, o próprio Jesus, no céu, quando João tem a sua segunda visão, ele tem uma visão do Senhor, o Cordeiro vencedor, né, como tinha sido morto, ele tem a visão do trono, dos 24 anciãos, dos quatro seres que estavam em volta do trono, Jesus é colocado no meio deles, ele é ovacionado, louvado, glorificado, todos reconhecem o senhorio de Cristo, e João está tendo essa visão. Agora, queridos, nessa segunda visão dele, ele começa a ter uma visão do juízo de Deus que vem pela frente. E é aqui, nesse ponto, que começam a aparecer aqui e acolá as heresias. Porque as pessoas começam a tentar adivinhar o que a Bíblia não diz. E vocês mais uma vez vão ver, queridos, que a linguagem aqui utilizada em grande medida aqui e acolá é uma linguagem figurada, apenas para o nosso entendimento. Vamos ver a partir do versículo 1 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. Abriu um dos sete selos. Se lembra do pergaminho que eu falei que tinha sete selos para ninguém abrir? O Cordeiro pôde abrir. Então ele viu quando vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes. Lembra que tinha quatro? Um dos quatro dizendo o seguinte, como se fosse voz de trovão, disse, vem. Esse vem agora não é o ser falando para João, vem, não. Ele está chamando para a visão de João algo que vai acontecer. Ele não está convidando João. Ele disse, vem. Aí a visão aparece. Ele tem uma visão. Nesse primeiro selo ele disse, vem. E ele o que vê, queridos? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Você, se você fosse olhar para essa figura aqui, você diria que essa figura é quem? Alguns dizem, não, aqui está se falando do anticristo, porque é do juízo, dias futuros. Querido, para mim não há a menor dúvida que está falando de Jesus. Ele saiu, mas só que ele saiu com um arco. Por que que nessa primeira visão ele já tem um arco? O arco não é um instrumento de deleite, arco é instrumento de ataque. Era um arco, era algo preparando para atacar, para exercer juízo. Esse juízo que é exercido com esse poder e até com certa violência pelo próprio Cordeiro. Nós vamos ver isso. Mas para confirmar o que eu estou dizendo, que eu entendo que aqui fala do Cordeiro, abra em capítulo 19, 11 a 16 de Apocalipse. Apocalipse 19, 11 a 16. Veja lá. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Olha aí. Eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Lembra dessa expressão? Em João capítulo 1, o Verbo se fez carne, falando de Jesus, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o que vem montado no cavalo branco. João não viu, como eu já disse antes, Jesus não veio numa Ferrari, num jato, num avião de guerra. O que é que eles usavam como instrumento naquele tempo de guerra, queridos? Os cavalos. Tanto que Deus chega a dizer por meio do profeta: nós não confiamos em cavalo, nós confiamos no Senhor. Porque quem tinha o cavalo levava uma vantagem muito grande. Então João estava tendo uma visão que as pessoas entenderiam. Eu estou certo de que uma boa parte aqui também não entenderia. O Agni entenderia, ele já fez curso lá sobre cavalo, né, com o homem que ouve cavalos. Eu também gosto muito de cavalo, cavalgar, etc. A gente entende um pouco disso. Mas uma boa parte das pessoas nem tem ideia do que seja isso. Nós temos que entender, irmãos, que aqui está falando de uma posição de destaque, de honra, de poder, de capacidade de vencer. Está apontando para Jesus. Esse é o primeiro selo. Lembra do pergaminho? Abriu o primeiro selo, leu-se essa parte. Agora vai desenrolando o selo. E o segundo selo é aberto. Vejam no versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dos quatro que estava em torno do trono, dizendo: vem, e vem a nova visão. E saiu outro cavalo vermelho. A gente nem chamaria de vermelho, a gente chamaria de um cavalo castanho. Não há cavalo vermelho, mas é como ele está vendo. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O que que é esse juízo de Deus, queridos? Deus exerce o juízo sobre a terra e vem exercendo há muito tempo, com guerras, com conflitos. Deus pôs o homem no Éden. Ele tinha comunhão plena com Deus. Ele desobedeceu a Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, ele entrou em conflito com Deus. Tendo entrado em conflito com Deus, ele entrou em conflito consigo mesmo. O homem que não quis viver com Deus, não sabe como viver consigo mesmo. Estando em conflito consigo mesmo, ele entra em conflito com o seu próximo. E assim nascem as brigas, as discussões, desentendimentos. Eventualmente, quem está de fora olhando diz: mas tudo isso por nada. As guerras acontecem eventualmente, aparentemente sem motivo nenhum. Um louco resolve entrar na terra vizinha. E as pessoas morrem aos milhares. Mas isso não é novidade. O grande problema aqui, queridos, é que ele está anunciando tempos futuros, mas às vezes eu chego à conclusão de que esse tempo futuro já tinha começado. Porque se vocês estudarem o tempo que João estava tendo essas visões, tudo isso já estava acontecendo. E se você ler Mateus capítulo 24, e Jesus vai dizer assim: das guerras e rumores de guerras, muito conflito, ele diz: mas ainda não é o fim. Não é o fim ainda. Não se preocupem, não assustem, não é o fim. Porque há uma ideia para algumas pessoas que o fim é mais ou menos anunciado. Começou o tempo do fim. Agora começa o conflito, começa a guerra, começa a confusão. Significa que daqui a 3 anos, 10 anos, seja como for, o mundo acaba. Se você voltar a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, lá fala desses conflitos, dessas guerras. Mas lá vai dizer: ainda não é o fim. E depois, quando arremata, diz assim:
que o fim vai ser como um piscar de olhos. É como um relâmpago. Ele brilha e desaparece ao mesmo tempo, do norte ao sul, pá, sumiu, aconteceu. Não é algo que começa de manhã e leva uma semana. O grande julgamento de Deus não vai levar 10 anos para julgar 16 bilhões de pessoas que já passaram pela face da terra. Não vai haver tempo de dizer, bom, enquanto ele julga lá os da África, eu vou melhorar minha vida aqui para ver se conserta o meu lado. Isso é assim, querido, clique. Guerras, conflitos, rumores de guerra fazem parte do juízo de Deus sobre a humanidade que se afastou dele. E desde que o mundo é mundo, você tem se ouvido falar dessa violência. Vamos para Gênesis, não vou ler, só mencionar. Logo no comecinho, um homem chega para a esposa dele e diz assim, matei um homem porque pisou no meu pé. Um irmão mata o outro. Por que que um irmão matou o outro, queridos? Porque o outro roubou as vacas dele? Porque mexeu com a mulher dele? Não. Porque ele teve problema com a maneira certa que o outro prestou culto. Matou por causa do culto. Porque Deus conheceu o coração de um e aceitou o culto dele. O culto do outro, Deus não aceitou. Ele veio e matou aquele a quem Deus aceitou. E o Senhor Jesus disse isso, queridos. Que por causa dele, do nome dele, muitos dos seus morreriam. Morreriam. Por causa de Jesus, por amor a Jesus. Por causa do culto, da adoração. Não há tempo para entrarmos nisso. Então abriu-se o segundo selo. Vamos para o terceiro selo. No segundo selo nós temos guerra e conflito. Depois você confere na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, veja dos versículos 1 a 5, como lá ele fala desse tempo de conflito entre as pessoas, que aqui está anunciado no segundo selo. Abre-se o terceiro selo e o juízo de Deus continua. Versículo 5, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. De que tipo de juízo ele está falando aqui, queridos? Instabilidade econômica, preços absurdos. Se você depois pesquisar, se eu ficar trazendo cada detalhe aqui, a gente passa noites aqui. O que ele estava dizendo aqui é que as coisas chegaram a um preço tal, numa situação tal que as pessoas não podiam adquirir, não podiam comprar. E isso já aconteceu muitas vezes na história, queridos. E em razão disso, pessoas morreram de fome, muita gente. Mas há um juízo específico de Deus em relação a isso. Vamos seguir? Veja, guerra, conflito, instabilidade econômica, tudo como parte do juízo de Deus. Versículo 7. Agora é o quarto selo. Aqui é muito interessante que agora se volta para o cordeiro mais uma vez. Diz, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo. Então os quatro falaram. É o último. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. O que está acontecendo aqui, queridos? Violência. Está acontecendo aqui fome. Está acontecendo aqui praga. Está acontecendo aqui Covid, peste negra. Muita gente ficou assustada com Covid. Covid matou muito menos gente. Muito menos do que outras pragas na história. É o juízo de Deus. Bom, significa dizer então que todo crente que se viu metido numa situação dessa estava debaixo do juízo de Deus? Não. Entendam isso, queridos. Meus amados, nós estamos neste mundo. Nós precisamos compreender isso bem. Estando aqui nesse mundo, o pastor Nilo no próximo domingo vai falar um pouco sobre isso, você tem duas cidadanias. Não é isso, pastor Nilo? Uma cidadania daqui, uma cidadania eterna. Mas enquanto nós continuamos neste mundo, nós estamos sujeitos a todas as situações que qualquer pessoa enfrenta. Se uma pessoa que nasceu de novo em Jesus se colocar na frente de um ônibus e for atropelada, ela vai morrer amassada. Você pode morrer de Covid como qualquer ateu. Percebe, queridos? Não significa que Deus vai... Esse juiz de Deus é sobre a humanidade. Aqui fala da quarta parte da terra morrendo. Isso já houve, isso já aconteceu na história. No primeiro século, vou relembrar isso a vocês, no primeiro século houve uma peste que levou muita gente ao evangelho. Sabe como? A morte chegou a Roma. Muita gente morrendo. E muitos discípulos de Jesus, quando os romanos fugiram da cidade, muitos discípulos de Jesus ficaram lá para acudir aos que tinham sido alcançados pela peste. E o que aconteceu? Pegaram a peste também e morreram. Quando as pessoas viram isso, muitas delas entenderam que ali estava algo diferente. Podiam ter fugido, mas ficaram e morreram para ajudar os doentes que lá estavam. Não quiseram deixá-los morrer sozinhos. Eu aqui não estou acusando a ninguém, mas é bem diferente do que nós passamos há bem pouco tempo, não, queridos? Há bem pouco tempo. Eu conheci um filho que o pai teve Covid, ele caiu em casa, alguém ligou para ele e falou, corre, porque ele está mal. Ele disse assim, chama o SAMU. Morava duas ruas acima do pai. Chama o SAMU. Mas ele é um ateu? Ele é um homem que nunca ouviu falar em Deus? Não, um diácono. Nós estamos no mundo, queridos. Nós estamos onde Deus está exercendo juízo. E onde Deus exerce juízo, nós somos a exemplificação da graça, da bondade de Deus. Ou não. Ou não. A gente fica preocupado excessivamente se o anticristo já está aí, se não está aí, se ele vem de onde, se vem de avião, se ele cai do céu. Quem mandou ele ser anticristo? O problema é dele, queridos. Nós temos que viver o evangelho, andar no evangelho, ser o exemplo da graça, da bondade, do amor de Deus. Mostrar cuidado por quem precisa. Foi a primeira palavra dirigida a essa igreja quando a Covid chegou. Gravamos a mensagem, João e eu, lá na casa dele. Não podia, o governo proibiu reunir para ter culto. Então nós gravamos uma mensagem lá e nós insistimos nesse tema. Irmãos, mostrem amor numa hora como essa. Mostrem amor, irmãos. E se eu pegar a doença? Peguei. Aliás, eu peguei duas vezes. E estou aqui. Tem consequências da doença e da vacina. Foram duas pragas que me alcançaram. Mas estou aqui. E se não tivesse aqui? Eu estaria num lugar melhor. Deus exerce juízo. Deus está fazendo isso, irmãos, pela terra fora, pela humanidade, ao longo da história. O fim dos tempos começou quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Na hora que ele saiu da sepultura, começou o final dos tempos. No final dos tempos tem os últimos dias. Eu espero em Deus que sejam esses. Mas não posso afirmar. Não tem como afirmar. Eu espero que sejam. Mas ele aqui fala de violência, fala de fome, fala de praga, fala de peste. No versículo 9, abre-se o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Aqui agora é algo que a gente não tem muita condição de entender, porque ele vê almas. Você já viu uma alma? Eu nunca vi. Não sei como é uma alma. Mas ele viu as almas. Né? Sabe-se lá como é isso. Mas a Bíblia não diz, então quando ela não diz que formato tinha, a gente não inventa, né? Ele viu as almas debaixo do altar, devia ser um altar muito grande, ou então a alma se espreme, ela é pequenininha. Você percebe que a Bíblia não está preocupada em explicar isso, querido? Tem nada a ver. Que interessa que formato tinha essa alma, quantos cabiam na cabeça do alfinete, quantos cabiam debaixo do trono? Isso é como discutir se Adão tinha umbigo ou não, já que ele não precisou de umbigo para se alimentar da mãe. Adão tinha umbigo? E daí? Se ele não tiver? Se ele tinha, se não tinha, não interessa. Eu acredito que tinha, porque caracteres adquiridos não são transmitidos. Se ele não tivesse umbigo, o filho nasceria sem. E se não for? E eu não estou nem aí. Entendo isso mais uma vez, queridos. Não percamos tempo com aquilo que a Bíblia não quer explicar. Aqui ela está dizendo que viu muitas almas debaixo do altar. As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. E por causa do testemunho que sustentavam. Vocês viram que Deus está exercendo juízo sobre o mundo, mas que os discípulos de Jesus podem morrer por causa da palavra que pregam, do testemunho que dão. Não fomos livres, porque algumas pessoas mentirosamente estão pregando e dizendo que se você for para uma igreja, botar um dinheiro dentro do envelope, ou passar na mão de uma mercenária, a mão no pé de alguma mercenária por aí, subir pelos pilares fazendo de conta que o Espírito Santo possuiu, se fizer essa doideira toda e botar dinheiro no caixa da igreja ou no bolso do mercenário que estiver na frente dela, então Deus vai te dar tudo. Vai dar tudo certo na sua vida. Não é verdade. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, disse o apóstolo Paulo, serão perseguidos. Perseguidos. Toda sorte de perseguição. Chegando a ponto da morte, como está aqui. No tempo de João, queridos, muita gente, centenas, milhares de pessoas morreram. Você vai a Roma, já foi a Roma, vai lembrar disso. Tem lá aquele pedaço de Coliseu. Naquele lugar ali, muitos cristãos perderam a sua vida. Como é que perdiam? Soltavam os leões lá dentro e punham os crentes lá para ser comidos, para serem devorados pelos leões. E eles ficavam espantados, porque muitos cantavam enquanto esperavam o leão atacar. Outros já iam na direção do leão. É interessante isso na história, queridos. Leia sobre os mártires, sobre aqueles que enfrentaram a morte por amor a Jesus. E aqui diz que eles clamaram, versículo 10, eles clamaram em grande voz, dizendo, opa, agora aqui parece que eles estão preocupados, inquietos, angustiados. A pergunta deles é, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui parece haver uma contradição. Porque essas almas dos vitoriosos estão lá debaixo do altar, mas elas gritam, Senhor, o Senhor vai nos vingar ou não? Até quando? O Senhor vai demorar em fazer vingança? A mim me pertence a vingança, disse o Senhor, é o que está escrito na carta aos Hebreus. Mas lá eles estavam reclamando que a vingança não chegasse logo. Vinga logo, Deus, vinga logo, Deus. Queridos, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. Eu não compreendo plenamente isso. Não compreendo. Eu tomo como um paradoxo. Sabe? Porque estando no céu, como é que alguém ainda pensa em vingança? Eu não sei explicar isso. Não sei como é que isso acontece. Chegando lá, eu vou perguntar ao Senhor. Senhor, que história é essa da visão que João teve, que os mortos em Cristo estavam lá pedindo vingança? Porque a gente pensa que depois daqui acabou e pronto, né? Eu podia dar alguma explicação para isso. Eu vi mais de uma. Eu não vou dar nenhuma. Eu prefiro dizer, não sei. Não entendo. É paradoxal isso. Que alguém lá estivesse clamando por vingança. E dizendo que Deus estava demorando demais. Né? Vamos aguardar. Agora, enquanto não chegamos lá, me permitam abrir um parênteses e fechá-lo em seguida. Talvez a gente tenha alguns tenham levado para aquela situação o que tem hoje. Você já viu aquela pessoa assim que sofreu uma injustiça tremenda e aquele que foi o perpetrador da injustiça sofre muito, fica aleijado, vai para a cadeira de roda, etc. E a pessoa diz aí, está vendo? É a mão de Deus. É a mão de Deus.
Ou então a pessoa faz muito mal a ela e diz, eu entrego na mão de Deus, deixa na mão dele. Querido, felizmente, se alguém nos pôs na mão de Deus, ele foi gracioso e não nos cortou o pescoço. Porque a Bíblia diz que não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido todos consumidos. Mas nós temos essa dificuldade em aceitar que Deus simplesmente perdoe o outro. Marcola está ali, um assassino, bem aqui do nosso lado. Deus tem que punir aquele homem. Quem sabe picar a orelha dele aos pedacinhos, o braço. Ele assistir a mãe morrer. Porque aquele é um crápula, etc. Aí Deus vai lá e diz assim, Marcola, meu filho morreu para te salvar. Ele diz, eu aceito a salvação, Senhor. E ele diz, então Marcola, daqui para frente você é santo. Aí é demais. O que, que os gregos falavam que isso era, queridos? Loucura. Isso é uma loucura, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu fecho aqui o parênteses e quanto a eles clamarem por vingança, eu deixo para entender lá. Se você tiver uma explicação para agora, você pode dar depois. Eu gostaria de ouvi-la, tá certo? Mas eu quero advertir de que já li algumas. Mas todas elas pareciam estar tentando adivinhar. Versículo 11 agora, queridos. Então a cada um desses que estavam lá, dessas almas, a cada um deles, foi dada uma vestidura branca. Lembra da vestidura branca que o cordeiro tinha lá no começo? Foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram, veja o versículo 9 também do capítulo 7, querido. Foi dada uma vestidura branca, né? Vamos para o 9, depois volta aqui, do capítulo 7. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Olha a vestidura branca aí de novo. Volta ao versículo 11 do capítulo 6. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Se era uma morte como eles morreram, significa dizer, queridos, que não estava falando de todos os discípulos de Jesus, mas de um grupo específico. Um grupo específico. Porque nem todos morreram nessa condição, não é isso? Era um grupo específico, nós não sabemos qual era. Na continuação aqui vem o sexto selo, que fala de calamidades. Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra. Você entende aqui agora que essa é uma linguagem figurada? Imagina as estrelas todas caindo na terra. Pluf, acabou a terra, não tem terra. Nem precisaria cair todas, né? Mas ele diz que as estrelas caíram todas na terra. Ele só quer mostrar, queridos, a intensidade da calamidade. É isso que Deus está mostrando. Mas não uma visão obrigatoriamente de que o céu ficou agora, o sol está negro, a lua tornou em sangue, as estrelas tudo caindo na terra. Queridos, a terra no universo de estrelas que há por aí, é como um pontinho branco que está lá, está vendo? Nem todo mundo dá para ver, eu estou vendo, estou pertinho, você nem vê. Entendamos então, queridos, que essa linguagem do Apocalipse é para mostrar a intensidade dos acontecimentos. São calamidades. E as pessoas querem pegar cada acontecimento e dizer, está vendo, cumpriu essa calamidade, cumpriu outra ali. Nós não sabemos quando, queridos, elas estão se cumprindo ao longo do tempo. São as calamidades acontecendo. E as estrelas do céu caíam pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Estão percebendo aí? Ele estava onde, queridos? Ele foi chamado para onde? Para o céu. E ele, sem perceber, foi enrolado dentro da folha, dentro do pergaminho. Estão percebendo de novo que isso aqui não pode ser visto como literal, mas apenas entender a grandiosidade do que Deus está tentando mostrar, buscando mostrar, não tentando, mas mostrando efetivamente. Recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo. Não tem essa de que um é maior do que o outro, não. Poderosos, escravos, todo mundo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face de quem? Do diabo? Não, da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, a ira de Jesus, a ira de Deus. Jesus deu a vida por amor, mas Jesus é o Cordeiro que, quando exerce a sua ira de Cordeiro, Senhor dos senhores, Rei dos reis, é como se o mundo se enrolasse num pergaminho e as pessoas correm se escondendo num lugar ou noutro para fugir da face de Deus, para não encarar a face de Jesus, para não olhar para Jesus. É o juízo de Deus. Versículo 17, porque chegou o grande dia de quê? Presta atenção nisso, querido. Chegou o grande dia da ira deles. Não da ira dele, mas da ira deles. Quem? O que está centrado no trono e o Cordeiro. E o Espírito de Deus que está lá, das três pessoas da Trindade, estão exercendo juízo sobre a terra agora. Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se diante da ira de Deus? Deus disse assim, queridos, por meio do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir isso? Ninguém pode impedir, queridos, o amor de Deus. Por isso a graça do Senhor é irresistível, mas também ninguém pode resistir à ira de Deus. E a ira de Deus será exercida sobre a terra, e vai começar com Hitler, é isso? O juízo de Deus vai começar contra Hitler e Marcola. A ira de Deus vai começar contra o Hamas. Deus vai começar o julgamento dele no Hamas, é isso? É isso que a Bíblia diz, queridos? Não. A ira de Deus vai começar, aliás, o juízo de Deus vai começar por onde, irmãos? Aqui. É aqui que Deus vai começar o seu juízo. A gente sempre olha para lá, mas a Bíblia diz que Deus vai começar o julgamento dele pela casa dele, pelo povo dele. Porque esse povo teve a chance de viver com ele, para ele e para a glória dele. Mas continuou como no tempo em que estavam sob a ira, sem se entregar e viver a vida que Deus propõe, como o pastor Nilo muito bem colocou hoje pela manhã. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, diz o apóstolo Paulo, está registrado em Atos capítulo 17, quando ele pregava em Atenas. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas determinou um dia em que há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou e acreditou, Jesus Cristo o justo. Deus não leva em conta a ignorância, mas a partir do momento que você tem conhecimento e despreza o conhecimento de Deus, é sobre a vida desse que vai começar o juízo de Deus. Porque conheceu a vontade de Deus, conheceu a graça de Deus, foi alcançado por ela, mas desprezou a graça do Senhor, a bondade de Deus, desprezou a Deus. Por isso Jesus diz: não tenha medo de quem pode tirar a sua vida, tema o que pode pôr a sua vida no inferno. É na casa de Deus que começa o julgamento de Deus. E hoje à noite vou dizer a você que está aqui e a você que me ouve de casa: não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus é amor, mas Deus exerce juízo. Deus não é um vovozinho frouxo que jamais exerce juízo sobre quem quer que seja. É assim que estão tratando Deus nos nossos dias. Um velhinho frouxo que aceita tudo e todos, vem do jeito que você quiser e continue desse jeito, não importa. Mentira de Satanás, mentira do diabo, aquele traiçoeiro, mentiroso, pai da mentira.
Porque é pela casa de Deus que começa o julgamento de Deus. Começa primeiro por quem conheceu e desprezou. E ficou se auto-sabotando, encontrando motivos e justificativas para não viver a vida do Evangelho. É uma auto-sabotagem. Quando a pessoa começa a encontrar motivos e explicações para não viver a vida proposta pelo Evangelho. E começa a criar desculpas que nunca terminam, que nunca acabam. Como nós vamos entrar depois numa outra questão, vou fazer agora uma leitura rápida desse capítulo 7. A primeira parte, aliás, queridos, não, eu vou ler, mas vou voltar a esse assunto depois. Eu só vou ler para dar na sequência. Mas diz assim: depois disto, depois desse sexto selo, em que ele viu essas calamidades todas acontecendo, em que ele fala sobre o fato de que chegou a ira do dia, da ira do Cordeiro, ele diz assim: depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, observando, seguros, os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte quem? Os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, das tribos de Ruben, etc. 12 em 12, todas as tribos. Vamos falar sobre isso no próximo domingo, no começo da nossa reflexão. Qual é o papel dos judeus sobre isso? Porque aqui está falando só de judeus, 144 mil judeus. Eu não vou explicar os 144 mil, porque não há explicação na Bíblia sobre isso. Não há. Mas eu quero falar um pouco sobre o papel dos judeus, porque hoje fala-se demais que o povo de Deus é a igreja. E os judeus não têm nada a ver com o fim do mundo. Próxima semana a gente fala um pouco sobre isso. Se os judeus estão nesse cenário ou não. Mas, por hora, os 144 mil, eu não tenho explicação. Mas eu não falei para vocês que nascem as heresias daquilo que a Bíblia não explica? Há um grupo por aí que diz que eles são os servos dos últimos dias. E eles falam que só 144 mil vão salvar. O problema é que eles ultrapassaram eles mesmos esse número e muito. E agora, como é que fica? Vai fazer um sorteio lá, tem 144 mil papelzinho. Quem pegar livre, está salvo. E o resto? Irmão, 144 mil é uma linguagem que eu não entendo e na minha opinião ninguém sabe. Mas o que vem pela frente é o que eu quero que a gente termine vendo isso, irmãos. Vamos terminar vendo isso. Versículo 9 do capítulo 7. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Sabe quem estava lá? Os baianos, os mineiros, os pernambucanos. Né? Todas as línguas, todos os povos, todas as nações. Aquele pastor índio que está preso lá na Papuda e agora recebeu condenação, ele vai estar lá também. Se efetivamente ele está com Jesus, como ele diz, que é pastor da sua tribo, ele vai estar lá, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, nós estaremos lá. E aí diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Perguntam para João. Quem são esses aí vestidos de branco? De onde eles vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. João era esperto, né, querido? O senhor sabe quem são, né? Ele não arriscou dizer nada. O senhor sabe. Está perguntando, mas quem sabe é o senhor. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Nós vamos falar um pouquinho sobre tribulação também na próxima semana, tá certo, queridos? Não vou entrar nisso agora. Vem da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. É interessante isso, queridos. A ideia do tabernáculo era uma proteção, um lugar onde Deus estava. Deus disse que queria morar com o povo dele, por isso ele mandou fazer o tabernáculo. Veja que figura interessante que você vai entender olhando para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando as tribos saíram, o povo de Deus saiu do Egito para Israel, tinha as tribos, ou seja, aqueles que descendiam dos 12 filhos de Jacó. Eles colocavam as suas tendas em volta e no meio ficava o tabernáculo, que era um lugar muito simples. Mas é onde estava a arca da aliança e é onde Deus vinha falar com o sumo sacerdote. Porque Deus disse assim: faça isso, porque eu quero morar no meio deles. E você vai ver essa orientação na Bíblia em muitos lugares. O grande objetivo de Deus, queridos, é voltar ao Éden. Vocês se lembram o que acontecia no Éden? Depois que Adão pisou na bola, a Bíblia diz que ele se escondeu atrás de uma árvore. Por quê? Porque na viração do dia, Deus vinha prosear com ele. Fantástico. É isso, querido. Deus disse: eu quero voltar a morar com eles, eu quero voltar a, na viração do dia, sentar e bater um papo. Fantástico, querido. É claro que essa é uma linguagem para nós entendermos, mas é nesse nível de coisa. É nesse nível. Talvez seja por isso que aqui nós gostamos tanto de um cafezinho, né? Tem até o café, um a um. Quem chega mais cedo aqui, 15 para 6, pode tomar desse cafezinho. E pode levar para casa também. Por que café, querido? Podia ser outra coisa, mas aqui o nosso costume é café. O que interessa não é tanto o café, é o que acontece em volta dele. A conversa, o diálogo, a amizade, a ausência de conflito, sorriso, palavras boas, motivação. É como se nós sentássemos na viração do dia para um cafezinho com Deus. Cordeiro vem, Jesus vem, senta conosco para um cafezinho. Deus diz: eu quero morar no meio deles, eu quero estar com eles. Essa é a ideia de fazer tabernáculo, querido. Fantástico. Impressionante. Impressionante. É isso que deve, queridos. É isso aí que nós vamos buscar em Cristo. Não só pagar dívida, curar a perna, dar certo as coisas. Não, muito maior é estar com o Senhor pela eternidade afora. E o versículo 13 diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: eis que se veste vestiduras brancas. Desculpe, queridos, eu estou retornando, mas vou continuar. Quem são e de onde vem? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Presta atenção aqui agora, versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, vai cuidar deles e os guiará às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É o céu, é o paraíso. Onde vai ser, não importa. Onde for será maravilhoso. Onde for será maravilhoso, é tudo que queremos. E Jesus deu a vida para que nós tivéssemos essa possibilidade. Que grande bênção, queridos. As pessoas buscam muito a Deus para resolver os seus choros agora, suas lutas, seus problemas, e Deus abençoa, Deus cura, Deus pega um insensato, dá lição para ele, orienta e diz, eu te deixei dever isso muito tempo, para você aprender a não fazer dívida, que você não dá conta de pagar mais e não dá mal de si muito. Deus nos ensina, faz como o pai faz com o filho. Mas irmãos, a palavra do Senhor diz assim, pensai nas coisas lá do alto. A palavra do Senhor diz, ajunte o seu tesouro, onde a traça não vai correr e o ladrão não pode roubar. Collor roubou o dinheiro no banco de muita gente que nunca foi devolvido até hoje. Né? Isso os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. Teve gente que se matou por causa disso. Queridos, nós temos gastado tempo demais ajuntando coisas. Sabe? Nós devemos fazer um tesouro no céu. Minha irmã, quando você precisa de mim e eu me ofereço como servo para te abençoar, eu estou ajuntando tesouro no céu. Percebe, querido? É assim. É vivendo esse evangelho, vivendo esse amor. Não só falando dele. Não só falando dele. Mas vivendo esse amor. Sabe aquela história da escola em que a criança ganha uma estrelinha? Não é? O senhor está dizendo assim, faça de tal maneira que você ganhe uma estrelinha. Tem uma coisa que a Bíblia fala, por exemplo, que eu não entendo direito, que fala dos galardões que a gente vai receber. Mas irmãos, vamos pensar nas coisas do alto. E quem paga minhas contas, pastor? Você, trabalhando de manhã à tarde, às vezes manhã, tarde e noite, é assim. Você continua aí na luta? Não está dito na Bíblia que você não deve trabalhar, que você não deve ter dinheiro. Os anjos não vêm pagar a conta dessa energia aí não, nós é que vamos pagar. A vida continua, queridos. Mas amados, o nosso coração, a nossa vida está na eternidade. É disso que estamos falando. Onde o Senhor vai dizer assim, nunca mais você vai ter fome nem sede. Você não vai chorar mais. Ele vai enxugar dos olhos as lágrimas. E há uma coisa aqui que é muito interessante. Para eles lá, querido, que não tinha nem, acho que não tinha guarda, sombrinha, né? A sombrinha que as mulheres usam, guarda-chuva, que guarda sol também. Como não tinham isso, a preocupação deles era o sol queimando a pele. Queimando muito. E eles, não, o sol lá não vai queimar a sua pele. Por que não vai queimar? Está aí uma curiosidade. Porque o sol de lá não vai queimar a pele. Quem sabe? Vale um bombom. Vale um chocolatezinho. Vai ter que ter alguma coisa lá. Não vai ter sol, por quê? A luz de Jesus vai brilhar lá. Olha que coisa. A Bíblia diz que não vai ter sol nem lua. Porque a luz do Senhor vai brilhar lá. Onde, isso já aconteceu alguma vez, queridos? Essa história de não ter sol nem lua e a luz do Senhor brilhar lá? Vocês se lembram uma vez que aconteceu isso? Sabe quando? Nos primeiros 3 dias da criação. O sol só foi criado no 4º dia. Leia Gênesis 1. O sol foi criado no 4º dia, mas no 1º dia houve manhã e tarde, noite e dia. Quem brilhou lá foi a luz do Senhor. João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, resplandece, tempo presente, resplandece em qualquer tempo. Mas as trevas não prevaleceram contra a luz passado. Quando? Nos 3 primeiros dias da criação que não tinha sol nem lua. Mas a luz do Senhor brilhava lá. Fantástico isso, querido. Sabe onde é que nós vamos encontrar isso? No finalzinho de Apocalipse. E no comecinho da Bíblia. 1.500 anos de história e livros sendo escritos. Do jeito que começa, termina. É o Espírito de Deus. É um livro só. É a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos ajude, queridos, a viver nesse mundo com lutas, problemas, dificuldades, mas com o coração na eternidade. Amém?